Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. Em nossa aula de hoje, trabalharemos um dos livros mais contundentes e também mais promissores dos últimos 30, 40 anos, ligando neurologia, comportamento infantil, desenvolvimento humano. Essa obra foi publicada no Brasil com o título de O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel e Tina Payne. O Dr. Siegel, ele é médico, ele é formado pela Universidade de Harvard, ele tem especialização em psiquiatria infantil e da adolescência. Isso ele fez na Universidade da Califórnia, depois em Los Angeles. E ele é professor titular de psiquiatria na escola médica. Ele trabalha muito as questões em torno de mindful. E a doutora Tina Bryson, ela é uma especialista, ela é terapeuta, especialista nas questões de educação parental, de desenvolvimento infantil. E juntos construíram uma obra que trouxe muitas discussões, muitas perspectivas para pais, para educadores, para pessoas que trabalham com crianças. Mas para além disso, a obra tocou muito em um público para o qual normalmente não seria endereçado, mas na educação dos adultos. Muitos adultos, quando começaram a ler essa obra, é uma obra que tem 250 páginas, muitos adultos, quando começaram a ler essa obra, eles começaram a constatar algo sobre eles mesmos e sobre uma reeducação enquanto educavam seus filhos. O livro é belíssimo em ilustrações, ele tem box. Cada capítulo há um box trazendo uma síntese e lembrando conceitos fundamentais, além de muitos exercícios que são propostos por esses dois pesquisadores. Hoje nós veremos toda a parte central da obra, são 150 páginas, e faremos uma aula especial sobre a parte final deste livro, que é a parte muito profunda, faremos uma aula especial de testes vinculada à semana de estudos, como um preâmbulo à semana de estudos, com imagem, com som, já no ambiente construído para a semana de estudos. Nós faremos uma aula especial, experimental, para todos os colegas inscritos, com som, imagem, com pequenos encartes em vídeos, como um exercício para a semana de estudos. E depois eu vou consultar os colegas sobre a aprovação e as melhorias, tendo em vista a semana de estudos. Muito bem. Então, por agora, vamos iniciar imediatamente o trabalho. Eu assinalei as partes que nos dizem mais de perto quanto ao tema de hoje, que é aprender e considerar na recíproca de inversão. Muito bonito. Primeiro, eles apresentam várias situações dilemáticas. E eles dizem assim, os dois pesquisadores, a Tina traz muitos exemplos durante a obra com o filho dela. Então, os autores dizem no início, não há nada de errado em separar os filhos quando eles estão brigando. É uma boa técnica de sobrevivência. E em determinadas situações, pode ser a melhor solução. Mas frequentemente podemos fazer mais do que simplesmente encerrar o conflito e o barulho. Podemos transformar esta experiência em outra, que desenvolva não apenas o cérebro de cada criança, mas também suas habilidades de relacionamento e caráter. No início da nossa aula de hoje, por 35 minutos, eu pedi para aqueles de vocês que quisessem falar, isso não foi gravado, foi fora das gravações, sobre suas experiências. E vocês viram as dificuldades. aquilo que os autores colocaram aqui parece uma fórmula, né? Matemática, aplique isso. Eles não ignoram, os próprios autores, que há momentos de extrema dificuldade. Dois filhos estão brigando, você quer afastar, quer que eles fiquem bem, e às vezes isso é virtualmente impossível, tendo que você, às vezes, elevar o tom de voz, colocar um de castigo, fazer coisas assim. Mas eles dizem que há muitas situações nas quais isso não é necessário. Você não precisa colocar de castigo, não precisa elevar o tom de voz, você pode recorrer a outros elementos. Bom, nem preciso falar que violência física aqui está descartada, não é? De forma alguma, eles não consideram isso na obra. Consideram elementos que nós possuímos. Mas cuidado, por favor. Alguns pais aprenderam que não podem usar violência física, mesmo porque isso é crime hoje, mas não esquecem que a violência verbal pode ser tão contundente ou mais do que a violência física. Então há que se ter cuidado, vocês são, aqui nesse curso nós temos psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, médicos de várias áreas, filósofos clínicos, pedagogos e ainda colegas de outras áreas. Vocês conhecem bem isso, não há por que eu me expandir para esses lados. Vamos seguir o leito das páginas e rumo ao nosso objetivo. Então, o intuito dessa obra para os autores é usar as interações do dia a dia como oportunidades para ajudar você e as crianças que lhes são importantes, tanto a sobreviver quanto a prosperar. Explicamos aqui o cérebro por inteiro e fornecemos uma variedade de estratégias para ajudar os filhos a ser mais felizes, mais saudáveis e mais eles mesmos. Muito bem, vamos então, não é um objetivo simples, né? E temos aí várias questões a fazer. Basicamente, o Daniel Siegel e a Tina, eles pensam o seguinte, literalmente, podemos fazer muito mais do que simplesmente sobreviver. Para os autores, aquele tempo em que os pais tinham filhos e o intuito era que cresçam, que tenham um trabalho, que vivam suas vidas, passou. Hoje é uma época que nós queremos mais do que isso, bem mais. Queremos realizar sonhos, queremos ter nossas buscas, queremos que nossas vidas tenham um panorama e um horizonte muito mais amplo. E é dentro deste contexto que eles escrevem esta obra que se tornou um clássico hoje no assunto. Aliás, ficou muito, muito tempo na lista dos livros importantes na área entre os mais vendidos. Ainda hoje constam várias dessas listagens acadêmicas. Eles iniciam com uma questão que é básica e que é imensamente ignorada. Vejam nas palavras dos autores. Normalmente os pais são especialistas em relação ao corpo dos filhos. Sabem qual a temperatura, quando acima de 37,5 significa febre, sabem como limpar um corte para não infeccionar, sabem quais tipos de alimento podem deixar os filhos mais agitados antes de dormir. Mas, mesmo os pais mais cuidadosos e esclarecidos, eles costumam não ter informações básicas sobre o cérebro de seus filhos. Não é surpreendente? Especialmente quando levamos em conta o papel central que o cérebro desempenha em virtualmente todos os aspectos da vida de uma criança, que importam para os pais, como disciplina, tomada de decisão, autoconhecimento, escola, relacionamentos e assim por diante. Bom, então, dentro disso que eles falaram, a ideia dos autores é nos mostrar não uma parte do cérebro, ou uma função, pega a amígdala e diz, olha, ela tem essa propriedade, essa característica, e influencia assim na vida. Eles têm a ousada tarefa de nos mostrar o cérebro como um elemento inteiro e principalmente o caráter integrativo do cérebro. E essa palavra integração eles utilizam muito na obra. Então eles nos explicam o que quer dizer isso, integração. Os autores falam, a maioria de nós não pensa no fato de que nosso cérebro tem muitas partes diferentes com funções diversas. O lado esquerdo, por exemplo, esquerdo quando você olha de frente para uma pessoa, está bem? Ali você localiza. O lado esquerdo, por exemplo, nos ajuda a pensar logicamente e a organizar pensamentos em frases. E o lado direito, a sentir emoções e a ler sinais não verbais. Temos ainda um cérebro reptiliano, que nos permite agir instintivamente, tomar decisões de sobrevivência em frações de segundos, e um cérebro mamífero, que nos guia em direção a conexões e relacionamentos. O segredo para prosperar é ajudar estas partes a trabalhar juntas, ou seja, integrá-las. A integração pega partes diferentes do cérebro e as ajuda a trabalharem juntas, como um todo. Os autores consideram grave e muitas vezes um elemento dissonante em tudo isso, quando nós negligenciamos e a pessoa desenvolve muito uma parte em detrimento de outras. Principalmente em contextos nos quais as outras partes precisam participar. Então eles dizem, é fácil perceber quando os nossos filhos não estão integrados. Eles ficam imersos nas próprias emoções, confusos e caóticos. Não conseguem reagir de maneira tranquila e competente à situação em que se encontram. Birras, ataques de fúria, agressividade, e a maioria das experiências desafiadoras da criação de filhos e da vida são o resultado da perda de integração, também conhecida como desintegração. Bem, aqui você já percebe um afastamento consistente da filosofia clínica. Estamos bem longe da filosofia clínica aqui. Para nós, isso que eles estão dizendo soa muito esquisito. Não é dizer que precisamos integrar, que precisamos evitar essas manifestações, mesmo porque, se fizermos isso, nós vamos adotar um modelo de existência. E vamos dizer, olha, o certo é tal coisa. Não. Como eu vou dizer para uma pessoa que é o certo? Eu posso dizer para uma pessoa que eu discordo dela, porque meu modelo de vida é outro. Eu posso dizer para uma pessoa que eu não concordo com ela, porque meu modelo de vida é outro. Isso sim. Temos questões diferentes, somos diferentes. Às vezes isso é incompatível para uma convivência em conjunto, às vezes não. Mas aqui como eles fazem, dizendo que birras, esses ataques de agressividade, experiências desafiadoras, são resultados da perda de uma integração, mesmo porque em filosofia clínica a perda da integração não é propriamente uma patologia ou um problema. Muitas vezes é oportuno e importante que exista a perda desta integração. Mas lembrem, nós estamos na área médica, na área psicológica, é uma outra área, muitas vezes parecida conosco, muitas vezes próxima à filosofia clínica. Mas, em alguns contextos e situações, elas se tornam nitidamente diferentes, não é? Diferentes, por favor. Não melhor, não pior, diferente. Os autores prosseguem. A forma como a integração realmente ocorre é fascinante e a maioria das pessoas não tem consciência disso. Nos últimos anos, cientistas desenvolveram a tecnologia de tomografia cerebral, possibilitando que pesquisadores estudem o cérebro como nunca antes estudaram. Essa nova tecnologia confirmou muito do que acreditávamos anteriormente em relação ao cérebro. No entanto, uma das surpresas que abalaram a base da neurociência é que o cérebro é plástico ou moldável. Isso significa que ele se modifica fisicamente durante a vida inteira, não apenas na infância, como pensávamos anteriormente. E, de fato, os manuais de neurologia, de psiquiatria, até recentemente mostravam como que era algo fixo. A partir do momento, não havia mais essa plasticidade. E hoje se sabe que há sim. Então, os autores se questionam: o que molda o nosso cérebro? A resposta deles: a experiência. Mesmo na velhice, prosseguem os autores, nossas experiências realmente modificam sua estrutura física. Quando passamos por uma experiência, nossas células cerebrais, chamadas neurônios, tornam-se ativas ou disparam. O cérebro tem 100 bilhões de neurônios, cada um com uma média de 10 mil conexões com outros neurônios. A forma pela qual circuitos específicos no cérebro são ativados determina a natureza de nossa atividade mental, incluindo a percepção de imagens e sons, ao pensamento e raciocínio mais abstratos. Eis uma das questões. Quando nós trabalhamos, por exemplo, meditações por semioses cruzadas, considerem a relevância daquilo. Quando você escreve um texto e o vivencia, por exemplo, e eles vão dar muita margem escrita aqui no trabalho deles, você escreve que está caminhando por um lindo bosque, durante a primavera, lá fora, muitas flores, e quando você se dá conta, está entre elas, então você descreve o perfume dessas flores, e você ouve ao longe pássaros cantando, e então, de algum lugar, você tem a impressão que chega o aroma de mar ou de um lago. Surge a ideia no seu coração de um pequeno barco, a vela. Então você se aproxima por uma estradinha. À medida que você vai descrevendo isso e vivenciando isso, seu cérebro, suas conexões e outros elementos começam a se modificar. Você pode ter 90 anos e, ao fazer isso, seu cérebro começa a se modificar. E aí lições ocorrem, integrações ocorrem, elementos surgem, outros desaparecem. Tudo isso vocês já aprenderam, além dos cuidados, a prudência com o que se pensa, com o que se sente, como se faz as coisas, dadas as muitas consequências disso, não é? Assim como eu dei esse exemplo muito bonito, há exemplos péssimos e muito tóxicos. Prudência, por favor. Então, eles prosseguem: neste exato momento, o cérebro do seu filho está sendo constantemente programado e reprogramado, e as experiências que você lhe proporcionar terão grande importância para determinar a estrutura do cérebro dele. O que quer dizer isso? Entre outras coisas, ainda que eles não trabalhem muito essa questão que eu vou colocar agora, mas em muitas obras de neurologia, é como se trilhas pavimentadas e usuais se formassem. Uma pessoa que aprendeu desde cedo a ser violenta, a dar respostas violentas às coisas, é muito provável que isso já seja tão habitual, tão rotineiro, tão protocolar na vida dela, que quando você fala para ela: olha, tenha paz, procure responder pelo menos com maior delicadeza diante dessas coisas, não dê respostas tão brutas, desproporcionais, cuide, a pessoa pode achar isso o fim do mundo. Ela nem consegue acessar direito o que você está falando. Acha isso uma bobagem, porque o caminho que ela já construiu, pavimentou, já está tão usual que algo assim soa muito distante. Ok? Isso é parte, e é parte da terapia, é parte da aprendizagem, é parte da mudança. Não é por aqui que eles vão andar, não. Vão andar lá pela infância, quando as coisas começam a surgir. Então, eles dizem: nada de pressão, não se preocupe. A natureza garantiu que a arquitetura básica do cérebro desenvolver-se-á bem se receber comida, sono, estímulos adequados. Então, eles dizem que há toda, que nos nossos genes, eles cumprem um papel muito importante, e que boa parte do nosso desenvolvimento e crescimento já vem codificado. É uma outra parte que nós vamos cuidar, é a parte que eles vão se ocupar aqui. Dentro disso, os autores nos dizem, por exemplo, crianças cujos pais conversam com elas sobre suas experiências tendem a recordar melhor as lembranças dessas aprendizagens. Pais que falam com os filhos sobre seus sentimentos fazem desenvolver inteligências emocionais e possibilitam que compreendam melhor os próprios sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. É desse processo de programação e de reprogramação que se trata a integração, dar a nossos filhos experiências para criar conexões entre diferentes partes do cérebro. Quando essas partes colaboram, criam e reforçam as fibras integrativas que conectam as diversas partes do cérebro. Eles colocam alguns exemplos. Vamos a eles. Você e seus irmãos são adultos. Ainda brigam para saber quem vai apertar o botão do elevador? É claro que não. Bem, pelo menos assim esperamos. Mas seus filhos brigam por isso? Se forem crianças típicas, sim, brigam. O motivo por trás dessa diferença nos traz de volta ao cérebro e à integração. Existe uma má notícia, eles dizem. Você precisa esperar o cérebro do seu filho se desenvolver, é isso mesmo. Não importa o quanto você considere seu filho em idade pré-escolar brilhante, visto que ainda não tem cérebro de uma criança de 10 anos de idade, e isso ainda levará muitos anos. O ritmo de amadurecimento do cérebro é influenciado pelos genes que herdamos, mas o grau de integração pode ser exatamente o que podemos influenciar no trabalho diário na criação dos nossos filhos. Ao usar momentos do dia a dia, a boa notícia é que você pode influenciar com que eficiência o cérebro de seus filhos crescerá rumo a uma integração. Primeiro, você pode desenvolver os diversos elementos do cérebro deles, oferecendo oportunidades para exercitá-los. E eles dão vários exemplos e exercícios aqui no livro sobre como fazer isso. Em segundo lugar, você pode facilitar a integração para que as partes separadas se tornem mais bem conectadas e trabalhem juntas de forma poderosa. Mais adiante, esse exemplo que eles dão agora, eu acho um dos mais bonitos em todo o livro. Eles dizem assim, quando uma pessoa é bem integrada, desfruta de saúde mental e de bem-estar. Ainda que os autores sejam da área médica, aqui eles fazem uma ressalva, que não é fácil numa época como a nossa dizer o que é saúde mental, o que é bem-estar, dada a multiplicidade de fatores. Eles usam os padrões básicos de época, né? Aquelas questões que afasta do sofrimento, uma pessoa integrada na coletividade, aquelas coisas. Bem, então eles nos dão um exemplo de integração. O exemplo é esse. Imaginem um rio tranquilo, correndo pelo campo. Esse é o seu rio do bem-estar. Sempre que está na água, flutuando calmamente na sua canoa, você costuma se sentir em um bom relacionamento com o mundo, com o seu redor. Tem uma clara compreensão de si mesmo, das outras pessoas e da sua vida. Consegue ser flexível e se ajustar quando as situações mudam. Você se sente estável, você se sente em paz. Às vezes, no entanto, enquanto navega, aproxima-se demais de uma dessas margens do rio, o que lhe provoca diferentes problemas, dependendo de qual margem você se aproxima. Uma margem do rio é o caos, onde você se sente fora do controle. Em vez de navegar no rio Pacífico, você é apanhado pela força das corredeiras turbulentas e a confusão e a desordem dominam o seu dia. Você precisa se afastar dessa margem, do caos. Mas não se afaste demais, porque a outra margem apresenta seus próprios perigos. É a margem da rigidez, que é o oposto do caos. Em oposição à falta de controle, a rigidez impõe controle sobre tudo e todos ao redor. Você reluta completamente a se adaptar, comprometer ou negociar. Próximo à margem da rigidez, a água tem um odor estagnado e juncos e galhos de árvores impedem que sua canoa avance na corrente do rio de bem-estar. Assim, resumindo, um extremo, o caos, que é a falta total de controle. O outro extremo, a rigidez, que é controle demais. A harmonia vem da integração. O caos e a rigidez se apresentam quando a integração é bloqueada. Bem, está bem colocado, né? Quer dizer, a canoa tranquila no rio. Se se aproximar demais da rigidez, já sabe. A pessoa fica toda formal, cheia de regras, números e a vida já era. Se vai lá para o outro lado, muito para o outro lado, caos. E aí a bagunça, a confusão, o medo, etc. Vocês estudam filosofia clínica. Na filosofia clínica, dividir o mundo apenas em dois aspectos assim é restringi-lo completamente, mas nós estamos aqui em outra área e nesta outra área os autores estão buscando nos orientar dentro da formação médica do cérebro, como eles entendem, conforme os estudos deles. Para eles, uma pessoa, enquanto cresce, terá que lidar com isso. De um lado o caos, de outro lado a rigidez, ela precisa se harmonizar enquanto cresce. Eles dizem, tudo isso se aplica aos nossos filhos. Eles têm duas pequenas canoas. Ele tem suas pequenas canoas e atravessam em seus próprios rios de bem-estar. Seu filho de 3 anos não empresta o brinquedo dele no parque? Então ele é inflexível. Ele começa a chorar, berrar e atirar areia quando o novo amigo leva o barco embora? Ele está confuso. O que você pode fazer é ajudá-lo a voltar para o leito do rio, em um estado harmonioso que evita tanta desordem quanto a rigidez. Praticamente todos os momentos de sobrevivência se encaixam neste modelo de uma forma ou de outra. Talvez você se espante ao ver o quanto as ideias de caos e rigidez ajudam a compreender os comportamentos mais difíceis dos nossos filhos. Eles colocam que o cérebro da criança, como está se formando, e ainda o leque de opções quanto a esses elementos de decisão, de confrontação, de diferenciação, ainda estão em desenvolvimento, então a criança basicamente vai oscilar entre esses dois elementos, não é? E que é importante que cuidemos. Os senhores estudam filosofia clínica e sabem que além desses dois, do caos e da rigidez, existem muitos outros e que não pertencem exatamente à ordenação ou desordenação. Mas a própria história da medicina e da psiquiatria sempre andaram próximas a isso. Elas sempre compreenderam o mundo a partir desses preceitos. Ou é ordenado, ou é desordenado, ou é normal, ou é patológico. É uma maneira de entender as coisas, ok? Mas vocês podem colocar outros elementos, claro que podem, a partir das pesquisas que vocês fazem, dos estudos que vocês fazem em filosofia clínica. Às vezes não se trata, por exemplo, de rigidez de um lado e caos do outro, mas às vezes é rigidez de um lado e pouca rigidez do outro. Pode ser, para algumas pessoas pode ser assim, entre milhares de outras variações. Bem, os autores prosseguem dizendo que, na opinião deles, dois cérebros são melhores do que um. Ou seja, se você integrar o cérebro esquerdo com o direito, você terá muito mais opções e oportunidades. Do que eles estão falando? Eles estão falando basicamente de você. Ao invés de estar na vida usando apenas a racionalidade para uma coisa, que você traga os elementos da outra parte do cérebro. Isso tornará a sua vida mais completa, mais rica. É disso que os autores falam. Então eles prosseguem dizendo, seu cérebro esquerdo ama e deseja a ordem. Ele é lógico, ele é literal, ele é linguístico, ele gosta das palavras. Ele é linear, põe as coisas em sequência, em ordem. O cérebro esquerdo gosta de todas essas quatro palavras que começam com a letra L. Lógico, literal, linguístico, linear. Adora também as listas. Por outro lado, o cérebro direito, ele é holístico, ele não é verbal. Enviando e recebendo sinais que permitem que nos comuniquemos, como expressões faciais, contato visual, tom de voz, postura, gestos. Em vez de detalhes e ordem, nosso cérebro direito se importa com o quadro global, o significado e a sensação de sua experiência. É um especialista em imagens, emoções, lembranças pessoais. O cérebro direito nos dá um pressentimento ou uma percepção. Alguns dizem que é mais intuitivo e emocional e usaremos esses termos nas páginas que seguem. Bem, observem o que os autores estão colocando. Não é que algumas pessoas vão utilizar muito determinada parte do cérebro e quase nada outra. É isso que eles vão falar a seguir. Então, às vezes, uma pessoa que está acostumada, imagina você vai sair para um encontro, um romance, ou para com uma pessoa que você gostava muito, às vezes não é um romance, é uma amizade, às vezes é alguém que você gostava muito, que uma avó que convidou você para jantar, e você vai, você tem muita saudade dela, ainda mais nesses tempos de quarentena. Será que você vai levar o seu cérebro, esse esquerdo? Esse que é lógico, que é linguístico, que é literal? O outro vai ficar de fora? Ou será que você só vai levar o outro? O cérebro direito? Então você chega lá e se esparrama em lágrimas e chora e tudo, e se esvai. Eles dizem, olha, vamos procurar aqui pelo menos uma conversação entre eles, não é? Teu cérebro esquerdo pode dizer para o cérebro direito, calma, não faça isso. Se você ama sua avó, você vai deixá-la muito apreensiva, preocupada. Demonstre com parcimônia, com equilíbrio essas suas emoções aí. Pare com isso, você não é nenhum bebê. Então, nessa conversação dos dois lados, eles acham que a integração vai funcionar bem melhor. Em termos de desenvolvimento, prosseguem os autores, crianças muito pequenas têm o hemisfério direito predominante, especialmente durante os primeiros anos de vida. Elas ainda não dominaram a capacidade de usar a lógica, as palavras, para expressar sentimentos e vivem sua vida completamente no momento, motivo pelo qual deixarão tudo de lado, para agachar e ficar totalmente absortas assistindo a uma joaninha atravessar a calçada, sem se importar com atraso para a aula de música para bebês. Lógica, possibilidades e horários não existem para elas ainda. Mas quando uma criança pequena começar a perguntar por quê, o tempo todo, sabemos que o cérebro esquerdo está realmente começando a entrar em ação. Por quê? Porque nosso cérebro esquerdo gosta de compreender os relacionamentos causa e efeito, lineares do mundo, e de expressar essa lógica com linguagem. Muito, muito interessante como eles constroem os argumentos aqui. Usar apenas o cérebro esquerdo, escrevem os autores, ou o direito, é tentar nadar apenas com um braço. O mesmo ocorre com o cérebro. Pense nas emoções, por exemplo. São absolutamente fundamentais se desejamos viver de maneira significativa, mas não queremos que dominem completamente nossa vida. Se o cérebro direito assumisse o controle e ignorássemos a lógica do esquerdo, sentiríamos como se estivéssemos nos afogando em imagens, sensações corporais e o que poderia se parecer com uma inundação emocional. Mas, ao mesmo tempo, não queremos usar apenas o cérebro esquerdo, separando nossa lógica e linguagem dos sentimentos e das experiências pessoais. Isso pareceria um deserto emocional. Eles dão, então, um longo exemplo né, um longo exemplo aqui, e depois dessa moça Amanda, depois do exemplo, eles concluem assim: a negação das nossas emoções é o único perigo que enfrentamos quando contamos demais com o cérebro esquerdo. Podemos também nos tornar literais demais, o que nos deixa com um senso de perspectiva, esquecendo o significado que resulta de colocar as coisas em contexto, uma especialidade do cérebro direito. Isso é parte do que deixa sua filha de 8 anos na defensiva, irritada às vezes, quando você faz uma piada inocente sobre ela. Lembre-se de que o cérebro direito está encarregado de ler os sinais não verbais. Se estiverem negando as próprias emoções e retirando-se para a esquerda, eles estarão abraçando a margem da rigidez. E nesse caso, precisamos ajudá-los a usar mais o cérebro direito para se abrirem a novos estímulos e experiências. Então, como promovemos a integração no cérebro dos nossos filhos? Eis duas estratégias que podem ser usadas imediatamente quando oportunidades de integração surgirem na sua família. Ao usar as técnicas, você estará dando passos imediatos rumo à integração dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro de seus filhos. Então, eles dão exemplos aqui agora muito práticos, muito funcionais, que podem ser utilizados no dia a dia. Mas é evidente, os senhores são pesquisadores e consideram isso que eu vou dizer agora dentro do contexto, farão os ajustes necessários conforme a historicidade das crianças, conforme a pertinência das coisas, e saberão utilizar isso de maneira responsável e clínica, claro, quando for necessário. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o seu filho está extremamente apavorado com alguma coisa, muito demais, a emoção está exacerbada, ele não consegue dormir, não consegue se alimentar direito, está completamente pendendo para um lado do cérebro. Nesse caso, chame um pouco do cérebro esquerdo, né, que é mais lógico, que é mais analítico. Diga, olha, vamos analisar isso, não é? Então, ao fazer essa integração, você harmoniza esse elemento. É um exemplo disso que eles estão colocando aqui para nossas vidas. Mas antes de prosseguir, eu vou abrir aqui os microfones para que os senhores possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Vou desligar o gravador. Prosseguindo então, após as valiosas contribuições que só fazem enriquecer a aula, nós havíamos parado quando eles vão mostrar exercícios de integração, ok? Vamos então a um deles. A Tina começa a falar do filho dela, de 7 anos, e conta um episódio que aconteceu. E depois ela diz assim, o menino está se queixando dela, sabe? Ele tem uma explosão com a mãe e fala um monte de coisas para a mãe. E aí os autores comentam, em um momento como este, uma das coisas menos eficazes que Tina poderia fazer seria se defender. E dizer para o filho, porque ele diz que ela não faz coisas, nunca faz coisas legais para ele, não sei o quê, ele está totalmente do lado do cérebro das emoções, o cérebro está usando só o cérebro direito nisso aí. Então, explode, né? E aí os autores comentam que se ela dissesse para eles, não, é claro que eu faço coisas legais para você, você é que não está vendo, etc., eles dizem, ou discutir com o filho sobre a lógica que ele está usando e que é errada, argumentando com ele, abre aspas, não há nada que eu possa fazer para adiantar o seu aniversário agora. O dever de casa é simplesmente uma tarefa e você tem que fazer, fecha aspas. Os autores dizem, esse tipo de reação lógica do cérebro esquerdo bateria de frente no muro nada receptivo do cérebro direito, e criaria um abismo entre eles. Bem, eles estão ilustrando que, de um modo que nós também já vimos em filosofia clínica, seria um choque entre dois tópicos, né? Entre razão e emoção. Quer dizer, uma pessoa está fazendo um desabafo emocional, você vai lá e usa a razão para isso, às vezes dá um choque terrível, né, contra essas coisas. E aqui eles ilustram dessa forma, só que com o cérebro, com as partes do cérebro. Então, o menino está usando o cérebro direito, toda a parte direita do cérebro, toda ela emocional, e ele está tendo uma explosão. Se a mãe simplesmente confrontasse com o lado esquerdo, as coisas não andariam nada bem. O que os autores sugerem como integração? Vejam o que eles fazem. Ao invés disso, Tina usou a técnica de conectar e redirecionar. Ou seja, o cérebro direito, né, que é o emocional, está brigando com o cérebro esquerdo, que é intelectivo, que é racional, quer dizer, o direito do menino, né, e o esquerdo seria da mãe. Eles dizem, não faça isso, integre, faça uma integração lá na cabeça do seu filho, entre a parte do emocional e a parte racional. Olhem como eles dizem, como é que ele ilustra aqui. Ela o puxou para perto de si, acariciou suas costas e com um tom de voz carinhoso disse ao filho, às vezes as coisas ficam muito difíceis, não é? Jamais eu me esqueceria de você, estou sempre pensando em você. Eu quero que saiba o quanto é especial para mim. Ela o abraçou, enquanto ele explicava que às vezes tinha a impressão de que o irmão mais novo ganhava mais atenção dela e que o dever de casa tirava muito tempo livre dele. Enquanto ele falava, ela pôde senti-lo mais relaxado e tranquilo. É isso que os autores da área médica consideram a conexão. É isso que eles consideram, depois de conectar, reorientar a criança. E eles reconhecem, nem sempre isso é simples, nem sempre isso é fácil. Vejam que ela utilizou a racionalidade não para desautorizar, destituir, afastar a emoção, mas a racionalidade para acolher, acatar a emoção da criança. O mais importante, prossegue os autores, é que a resposta da Tina foi cuidadosa e carinhosa. Embora os problemas do filho parecessem bobos e ilógicos para ela, ele genuinamente sentia as coisas, que as coisas não eram justas e suas reclamações eram legítimas. Ao se conectar com ele, cérebro direito com cérebro esquerdo, ela foi capaz de lhe expressar que sabia como ele estava se sentindo. Essa história nos faz compreender algo importante quando uma criança está incomodada. Quando ela está incomodada, a lógica frequentemente não funcionará até que tenhamos atendido às necessidades emocionais do cérebro direito. Chamamos essa conexão emocional de sintonia, que ocorre quando nos conectamos profundamente com outra pessoa e permitimos que ela se sinta sentida. Olha que expressão, sinta sentida. Quando pai e filho estão sintonizados um com o outro, experimentam uma sensação de união. A abordagem de Tina com o filho é o que chamamos de método, conectar e redirecionar. Bom, aí eles vão explicar minuciosamente tudo o que eu acabei de dizer para vocês, mas o essencial já foi dito aqui. Viram o que... Nós somos filósofos, não é, pessoal? Então, vocês entendem. Aqui, esses colegas são da área médica. E dentro dessa área, eles estão nos mostrando as melhores premissas dentro de um padrão de época. Mas, como filósofos, nós questionamos muitas coisas aqui. Por exemplo, os riscos que temos aí de pais com maus propósitos, ao invés de apaziguar e propiciar à criança que ela se desenvolva conforme as diretrizes dela, podem muitas vezes usar isso com outros propósitos, não é? Enganando a criança, mentindo para a criança, mostrando dissimulações que depois vão fazer construções aí ao longo da vida de criaturas extremamente problemáticas do ponto de vista dos valores, da ética, da moral, temos que cuidar dessas coisas. Mas essa já é uma parte filosófica. E aqui nós não estamos tratando de filosofia. Estamos vendo a parte médica desses elementos. Não é que claro, como possuem muitas conversações com a filosofia, como podemos aprofundar. Páginas e páginas adiante, eles dizem, o segredo é que quando seu filho estiver se afogando em uma inundação emocional do cérebro direito, ou seja, racional, ok? Você fará a si mesmo e a ele um grande favor se conectar antes de redirecionar. Conectar antes de redirecionar. Ou seja, primeiro ela se aproximou da criança e acolheu as emoções dela com a racionalidade. Disse, olha, compreendo, você está chateado, não é? É isso que está acontecendo, às vezes não é justo, claro. Então aí ela conectou. Depois ela redirecionou. Disse, não, olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Vejam como é fundamental aqui na filosofia, aquilo tudo que nós trabalhamos sempre, não é? A responsabilidade de um pai e de uma mãe. A honestidade de um pai e de uma mãe para com o filho. O respeito existencial. E isso às vezes é tão difícil quando um filho, uma filha, propõe um caminho que é antagônico ao que nós acreditamos, ao que nós entendemos como sendo adequado, e isso acontece. Mas aqui nós estamos vendo, como eu disse, uma questão da área médica. Eles dizem, essa abordagem poderá ser um salva-vidas que ajudará a manter seu filho acima da água e evitará que ele seja puxado para baixo. Bem, depois... Ela trata uma coisa, eles tratam uma coisa que vocês estudam muito naquela parte do roteirizar, muito. E são questões muito já bem conhecidas de vocês. Eles chamam a atenção por quanto para uma criança as histórias são importantes, para o quanto os cuidados em torno disso. Então eles dizem, uma criança pequena cai e arranha o cotovelo. Um aluno da pré-escola perde um animal de estimação adorado. Um garoto de 10 anos enfrenta um valentão na escola. Quando uma criança vivencia momentos dolorosos, decepcionantes ou assustadores, isso pode ser avassalador, com intensas emoções e sensações corporais inundando o cérebro direito. Seja a parte ali das emoções todas. Isso acontece. Quando isso acontece, nós como pais podemos trazer o hemisfério esquerdo, ou seja, toda a racionalidade, lógica, o aparato formal ali, para o momento presente, de modo que a criança comece a compreender o que está acontecendo. Uma das melhores maneiras de promover esse tipo de integração é ajudar a recontar experiências assustadoras ou dolorosas. Bem, ainda que isso seja assim, por favor, considerem os estudos que vocês fazem em filosofia clínica. Para algumas pessoas, recontar agrava o quadro. Não é por aí, nós precisamos ir para frente, usar outros elementos. Mas aqui eles estão falando de um modo geral, claro, né? Que para muitas crianças, elas vão recontar para você, à medida que recontam, você vai puxando mais para o lado lógico, dizendo, olha, mas o cachorro que te assustou na escola, ele estava preso, e preso dentro de grades, ele não poderia te fazer mal. E os cães, em geral, eles são amigos dos homens, etc. Ao falar isso, durante a recontagem da história que a criança fala, segundo os autores, você reconcilia esses elementos. E eles falam, pode haver ocasiões em que nossos filhos não desejarão contar a história, quando lhes pedirmos que o façam, precisamos respeitar seus desejos sobre como e quando falar, especialmente porque pressioná-los apenas surtirá o efeito contrário. Eles são cuidadosos em muitos e muitos aspectos aqui, eles são muito cuidadosos e amorosos nessa condução das crianças rumo a elementos melhores, né? O respeito, a ética, aqueles elementos todos fundamentais. Então eles prosseguem, seus filhos terão maior chance de responder se você usar de estratégia ao iniciar esse tipo de conversa. Certifique-se de que o estado de espírito de vocês esteja bom. Pais experientes, terapeutas infantis também lhe dirão que algumas das melhores conversas que tiveram com crianças ocorreram com outro fato acontecendo ao mesmo tempo. Crianças falam e compartilham mais quando estão construindo alguma coisa, jogando cartas ou andando de carro, do que quando nos sentamos, olhamos diretamente para elas e pedimos-lhes que se abram conosco. Outra abordagem que você pode usar, se seus filhos não quiserem falar, é pedir que façam um desenho do acontecimento ou, se tiverem idade suficiente, que escrevam sobre ele. O lado direito do cérebro processa as emoções e as memórias autobiográficas, mas é o lado esquerdo que dá sentido a essas sensações e recordações. Ou seja, com o lado direito você vai lembrar do tempo que você nadava no lago perto da sua casa, como era bom, seus primos iam junto, vocês brincavam com a bola, tudo isso é o lado direito. O lado esquerdo vai te dizer, e foi assim que você adquiriu esse sentimento tão bonito pela coletividade, pela comunidade, pela alteridade, pelo mundo dos outros. Viram a integração? Por vezes a briga, o que o direito vê, o esquerdo pode dizer, e é por isso que você se tornou uma pessoa que só quer saber de jogar bola e não quer saber de trabalhar, etc. e tal. Aí já criou outro elemento, não é? Então, quando eles falam da integração, não é simplesmente um conversar com o outro, é conversar com o outro harmoniosamente, né? No sentido pacífico. Eles prosseguem, frequentemente, quando vivenciam emoções fortes, as crianças precisam ter alguém que as ajude a usar o cérebro esquerdo para dar sentido ao que está acontecendo. Como pais nós sabemos, como avós nós sabemos, aquela coisa de tranquilizar, de dizer calma, tá tudo bem, é isso, é aquilo, né? Então eles dizem, o cérebro direito, essa parte nossa que está toda ligada às emoções, está completamente neste momento presente, conectado com o seu corpo e com o medo quando ocorre, ou quando sente dor. Em algum nível, a criança se preocupa com o fato de a dor nunca mais ir embora. Quando a mãe conta uma história de queda, designando palavras e ordenando a experiência, ajuda a filha a envolver e desenvolver o cérebro esquerdo, explicando o que aconteceu. Ela simplesmente caiu para que ela possa compreender por que está sentindo dor. Não subestime o poder de uma história para atrair a atenção de uma criança. Experimente agir assim se tiver um filho pequeno. Você ficará impressionado com o quanto isso pode ser útil e o quanto ele ficará ávido por ajudar a contar histórias futuras, quando se machucar, quando sentir medo. Os autores usam muito desenho aqui no livro. Então tem vários boxes aqui com desenhos da mãe com a menina no colo, a menina está chorando, dizendo que caí, machuquei o joelho. E aí a mãe diz, deve estar doendo, eu vi você correr, tropeçar. Depois o que aconteceu? A mãe ajudando a menina. Tudo isso em desenho, eles colocam aqui também. Muitos desenhos. Quando ajudamos nossos filhos a nomearem suas dores e seus medos, nós os ajudamos a discipliná-los. Ou seja, estão dizendo uma maneira de catálogo do cérebro esquerdo, lógico, utilizar esses elementos. Não é? Do ponto de vista filosófico, vocês sabem, temos aqui inúmeras objeções, considerações e outras coisas mais. Mais adiante, então, eles colocam um grande box de síntese. Nesse box de síntese, assinalei uma das partes. Integrando a nós mesmos, conectando nossos cérebros, direito e esquerdo. Agora que você sabe mais sobre lados esquerdo e direito do cérebro, pense na sua própria integração. Quando se trata de criar filhos, você tem um cérebro direito dominante? Ou seja, você é um pai racional, uma mãe extremamente racional e lógico, é isso? Ou costuma sucumbir a avalanches emocionais, deixando seus filhos submersos no próprio caos e medo? Sabe aqueles pais que explodem? Mães que explodem qualquer coisa e xingam e gritam e anunciam o fim do mundo diante da criança? Pois é. Pois é. Ou talvez sua tendência seja viver um deserto emocional do cérebro esquerdo, sendo rígido em suas reações e tendo dificuldade de ler e reagir às emoções e necessidades de seus filhos. Bom, aí tem um relato de uma mãe aqui que foi criada numa família militar, muito interessante o relato dela. Por último, encerrando a nossa aula de hoje, lembrando aos senhores, por favor, que faremos uma aula teste para a semana de estudos com a parte avançada dessa obra. Mas eu vou utilizar pequenos vídeos também. É uma aula que nós faremos num dos finais de semana aí para frente. Temos aí 40 dias até a semana de estudos, não é? Então, finalizando, agora eles vão integrar a parte de cima do cérebro com a de baixo. Primeiro, eles falaram da parte direita com a esquerda. Direita emocional, esquerda racional. Agora, a parte de cima. A parte de cima, aquela parte de cima da nossa cabeça, ali está o córtex. A parte do córtex de fora, que é a parte da imaginação, da perspectiva, das ponderações, dos devaneios, tudo isso é ali. E a parte lá de baixo, que é uma parte muito complicada, ainda hoje nós não sabemos muito não, tem muito a trabalhar nessa parte do núcleo central e de baixo, bem no centro da nossa cabeça. Essa parte é muito complexa. Mas vamos ver as palavras dos autores. Então, só antes, para que vocês se localizem bem. Quando se fala, por exemplo, em raiva, medo, a gente está falando daquela parte lá de baixo. Mas também de parte da respiração é lá de baixo. Aquela área central e lá embaixo do cérebro. Quando você fala de imaginação, de pensamento, ah, vou planejar como é que eu vou construir minha casa, tudo isso é lá da parte de cima, está bem? Apenas para vocês poderem se localizar, eu não vou ler todo esse trecho explicativo, religião, aqui ó, tronco cerebral, região límbica, acho que vocês, a grande parte já conhece tudo isso e os outros que têm formação pedagógica, filosófica, também já estudaram. Então, vamos ultrapassar e vamos direto ao que importa aqui. Uma criança cujo cérebro do andar de cima funciona adequadamente, ou seja, a imaginação, o sonho, as ideias, demonstrará algumas das características mais importantes de um ser humano maduro e saudável. Não estamos dizendo que será sobre-humana, ou jamais apresentará comportamento infantil. Mas quando o cérebro do andar de cima de uma criança está funcionando bem, ela consegue controlar as próprias emoções, pensar nas consequências, refletir antes de agir e levar em consideração como os outros se sentem. Tudo o que a ajudará a prosperar em diferentes áreas da vida, assim como auxiliará a sua família a sobreviver às dificuldades do dia a dia. Como seria de esperar, o cérebro de uma pessoa funciona melhor quando andar de cima e o de baixo estão integrados um ao outro. Assim, o objetivo de um pai deve ser ajudar a construir e reforçar a escada metafórica que conecta os cérebros superior e inferior. Aí eles colocam a questão do desenvolvimento algumas páginas depois. O primeiro elemento de integração é o desenvolvimento. Enquanto o cérebro do andar de baixo já está bem desenvolvido no nascimento, o cérebro do andar de cima só estará totalmente maduro aos 20 e poucos anos e, na verdade, é uma das últimas partes a se desenvolver. O cérebro do andar de cima continua em plena construção ao longo dos primeiros anos de vida. Depois, durante a adolescência, passa por uma ampla reforma que dura até a vida adulta. Esta é uma informação fundamental que todos os pais devem saber. Dois pontos. Todas as habilidades da lista anterior, comportamentos, competências que queremos e esperamos que os nossos filhos demonstrem, como tomar decisões apropriadas, controlar as emoções e o corpo, a empatia, a autocompreensão e a moralidade, dependem de uma parte do cérebro que ainda não se desenvolveu completamente. Como o cérebro do andar de cima ainda está em construção, não é capaz de funcionar completamente o tempo todo, o que significa que não consegue integrar-se com o cérebro do andar de baixo e funcionar da melhor maneira possível de modo consciente. Bem, ou seja, às vezes uma pessoa que cobra de um adolescente ou de uma criança empatia, né, dizer para um filho, para uma filha, poxa, você não vê o sacrifício que eu faço por você, que eu procuro fazer te atender da melhor forma, você não pode ter um pouquinho de consideração para um filho de 11, 10, 12, 8 anos, às vezes é pesado demais para ele o que você está propondo, esse elemento de empatia. Ele até já dispõe em grande parte disso, mas não da forma como você, adulto de 30, 40, 60 anos, dispõe. Ou às vezes você quer que a criança tenha uma compreensão por ela mesma, ou por uma situação, mas ela tem 9 anos. Pode parecer muito madura, ou tem 16 anos, pode parecer totalmente crescida e madura, uma pessoa grande, adulta. Não é assim. Os autores dizem, não é assim. Isso leva muito tempo, não é? E nenhuma coisa precisa considerar o elemento das outras. Eles dão um exemplo aqui de uma criança, de como ela se comporta. E mais adiante, eles propõem o seguinte: estratégia do cérebro inteiro. Envolver, não enfurecer, apelando para o cérebro do andar de cima. Pergunte a si mesmo, escrevem os autores, enquanto interage com seus filhos ao longo do dia, a qual parte do cérebro deles você está recorrendo? Você está envolvendo o andar de cima? Ou está despertando o andar de baixo? A resposta a essa pergunta pode determinar o resultado de um daqueles momentos de equilíbrio delicado na criação dos filhos. E aí eles dão um exemplo disso. Na opinião dos autores, é importante que busquemos integrar o cérebro como um todo, envolvendo esses elementos. Eles dizem, vamos deixar algo claro. Às vezes não há espaço para negociar em interações entre pais e filhos. Crianças precisam respeitar a autoridade dos pais, o que muitas vezes significa que não simplesmente quer dizer não, sem espaço para discussão. Além disso, às vezes, contrapropostas são inaceitáveis. Porém, enquanto criamos e disciplinamos nossos filhos, temos muitas oportunidades de interagir de maneira que envolvam e desenvolvam o cérebro do andar de cima deles. Toda vez que dizemos a um filho, convença-me, ou dê-me uma solução para esse problema, para nós dois, damos a nossos filhos a chance de resolver problemas e tomar decisões. Nós os ajudamos a pensar em comportamentos adequados, em consequências, e sobre como o outro se sente. Então eles dizem que é muito importante usar o andar de cima. Uma grande tentação dos pais, dizem os autores, é tomar decisões pelos filhos, para que sempre façam a coisa certa. Mas com a maior frequência possível, precisamos lhes proporcionar experiências para que tomem decisões por si mesmos. Tomada de decisão exige funcionamento executivo, que ocorre quando o andar de cima avalia diferentes opções. Para crianças muito pequenas, isso pode ser tão simples como perguntar: você quer usar os sapatos azuis ou os brancos hoje? Depois, conforme vão envelhecendo, podemos lhes dar mais responsabilidade ao tomarem decisões e permitir que assumam alguns dilemas que possam realmente desafiar. Por exemplo, se sua filha de 10 anos tem um conflito de agenda, tanto o acampamento das escoteiras quanto o jogo decisivo do time de futebol ocorrem no sábado e ela não pode ir aos dois, encoraje-a a fazer uma escolha. A mesada é outra maneira excelente de dar a crianças mais velhas práticas para lidar com dilemas difíceis. E aí os autores começam a caminhar, sabe para onde? Para a filosofia. Sim, senhores. Cedo ou tarde, a medicina, a psicologia acabam fazendo isso. Não sei de outro caminho, não. E é natural que assim seja, não é? Essa conversação entre as áreas. Como, aliás, nós filósofos estamos dialogando aqui com colegas da área médica. Então, eles falam, eu vou ler apenas os títulos, porque já passamos o final da nossa aula hoje. Eles falam sobre controle das emoções e do corpo, como uma parte disso, sobre a autocompreensão. Dizem que quando você pergunta para um filho sobre por que você acha que fez uma escolha correta, você está fazendo com que ele desenvolva essa autocompreensão, sabe? Ou então, o que fez com que você se sentisse daquele jeito? Está desenvolvendo a autocompreensão. Por que acha que você não se saiu bem nisso que você queria fazer? A autocompreensão. Tá? Na opinião dos autores, a empatia também é muito importante, sabe? Por exemplo, quando você coloca frases para o seu filho, como você acha que a Melinda está se sentindo agora que a amiga dela se mudou para longe? Você está buscando desenvolver a empatia, colocar-se no lugar do outro, vivenciar o que o outro vivencia, moralidade, outra questão filosófica importantíssima. E olhem, gente, aqui vocês sabem os problemas que nós encontramos em consultório, não é? Às vezes, famílias já totalmente problemáticas, com problemas de caráter, de elementos morais graves, já imaginaram se partem para fazer coisas como estas que os autores dizem, negligenciando que toda a base precisaria primeiro ser trabalhada? É grave, quer dizer, é uma ferramenta importante que os autores nos colocam, mas dentro de elementos filosóficos que precisamos considerar. Por exemplo, na moralidade, eles escrevem assim, a questão é desafiar seus filhos a pensar em como agem e levar em consideração as implicações das decisões que tomam. Ao fazer isso, você lhes proporciona a experiência de pensar por meio de princípios morais e éticos, e que com a sua orientação será a base da maneira como tomarão decisões pelo restante da vida. Certa ocasião, eu vi uma menina dizer que o pai dela era muito mentiroso. Mas essa menina, pelos próprios critérios que ela adotou com relação ao pai, fazia algo muito semelhante. E agora? Quer dizer, essas ferramentas são úteis, mas há outras coisas no mundo tão importantes e às vezes mais importantes, inclusive, do que estamos vendo sobre desenvolvimento desses fatores. Todo o restante desta obra, nós vimos a maior parte dela, ficará para uma aula especial que faremos em breve. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre isso que vimos hoje aqui.